Olá, seres de luz! Como vão vocês? Está começando mais um NEJIVICAST, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Pensado pelo projeto Semear, com o apoio do Digi e com uma ajudinha da espiritualidade, nosso podcast tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia.
E eu sou Júlia. E você já deve ter percebido pelo nosso fundo musical que o episódio de hoje é um especial de Natal.
Pois é, meus queridos, já chegamos ao final de mais um ano de vivências, experiências e aprendizados. Vamos então conversar um pouquinho nesse episódio sobre o verdadeiro significado do Natal.
Mas antes, gostaríamos de convidá-los a fazer uma prece para tranquilizar e acalmar os nossos corações. Ouçam agora a prece feita pelo nosso irmão Ronaldo Menezes Júnior, palestrante evangelizador do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Jesus, no interior de nosso coração existe uma manjedoura vazia. Temos o calor, temos as estrelas a nos guiar, mas nos falta o principal, Senhor. Algumas casas se enfeitam de luzes, mas algumas ainda vivem na penumbra. Muitos têm a mesa farta, e outros tão pouco têm, mas todos sentindo a mesma carência, a mesma fome. A fome de amor, de afeto, de amparo e de esperança, que só a Tua presença pode nos dar. Assim Te rogamos, amigo das estrelas, nasce outra vez. Nasce em nosso coração que espera, ansioso, Te ter em seu íntimo. Faz de nós um presépio vivo. E quando os pobres pastores baterem à nossa porta à Tua procura, deixa-nos estender-lhes as mãos e mostrar Maria e mostrar José. E ajuda-nos a fazer-o sentir, em nosso gesto de humanidade, o calor das palhas que naquela noite fria aqueceram ao próprio amor. E em coro a milhares de vozes dos inúmeros presépios pelo mundo inteiro, permita-nos te agradecer pela alegria de te ter conosco. Senhor das estrelas, irmão de infinita paz, muito obrigado. Que assim seja.
Então, gente, falar do Natal ou do seu verdadeiro significado sem falar de Jesus não tem sentido. Do ponto de vista cristão, que é o que nós vamos abordar durante o programa, é nesse período que se comemora o nascimento do Mestre Jesus. Mais especificamente, no dia 25 de dezembro. É importante sabermos que, muito provavelmente, Cristo não nasceu exatamente nesse dia, sendo esta então a data simbólica. Vamos ouvir então a narração desse lindo evento que foi o nascimento de Jesus.
Jesus foi o espírito mais evoluído que já passou pela Terra. Ele nos ensinou muito, nos proporcionando assim diversos aprendizados. Já no seu nascimento, nos deu a primeira lição, que foi a da humildade. Mas antes de chegarmos ao momento do seu nascimento, vamos falar um pouco sobre aqueles que anunciaram a sua chegada, os profetas. No Velho Testamento, encontramos algumas das profecias que anunciaram a chegada do Mestre. Dentre elas, estão as profecias de Zacarias e Isaías. No capítulo 7, versículo 14 em Isaías, temos: Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emmanuel. Ainda em Isaías, dessa vez no capítulo 9, versículos 6 a 7, temos: Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vejam só que interessante, né? E olha, confirmando as profecias, Jesus nasceu na Terra, no ambiente ali que a gente sabe que não era nada fácil, cheio de lutas, de conspirações, enfim, um ambiente bem hostil. A chegada de Jesus também foi prevista no Novo Testamento, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33, que diz assim: E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando, o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa narração é de emocionar. Chega até a arrepiar de tão profunda que é. O anjo Gabriel, ou seja, um espírito evoluído, superior, anunciando a Maria que ela haveria de dar à luz ao menino que traria a paz ao mundo. E assim foi. Pouco antes de Maria dar à luz, o imperador César Augusto promoveu recenseamento em todo o mundo. Sendo assim, Maria e José precisaram fazer uma longa viagem com destino a Belém, pois segundo as normas da época, cada pessoa deveria dirigir-se à sua região de origem para se alistar. José era descendente do rei Davi, cuja origem era Belém. A viagem foi bastante penosa, representando uma provação difícil para o casal. Imaginem, as estradas naquela época não eram pavimentadas e nem estavam perto de ser. Além disso, o caminho para Belém era bastante montanhoso e eles contaram com a ajuda de um animal, um burro. Chegando lá, eles encontraram outras dificuldades. Não havia lugar para ficarem na hospedaria. A cidade estava lotada de pessoas que haviam de se alistar também. Então, eles se acomodaram em um curral, ambiente onde os animais se abrigam próximo à cidade de Belém. E foi nesse local, simples e humilde, que Maria, amparada pela espiritualidade amiga, numa noite estrelada e bela, deu à luz, de maneira natural, ao menino Jesus. Após seu nascimento, Maria o enrolou em panos e o deitou numa manjedoura. Eis que temos a primeira lição que Jesus nos deu, a da humildade, chave de todas as virtudes. Naquela região, ficavam pastores cuidando do seu rebanho, quando, de repente, surge um anjo, espírito superior, dizendo-lhes: "Não tenhais medo, eis que vos anuncio uma grande alegria que será de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador para vós, Cristo Senhor. Este para vós é o sinal. Encontrareis uma criança envolta em panos, deitada em uma manjedoura." Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 12. Após o anúncio, fez-se uma legião de espíritos que emanavam uma luz tão forte, tão brilhante, que foi capaz de iluminar todo o caminho. E em perfeita sintonia, eles declamavam: "Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens." Os pastores, então, movidos por tamanha emoção, foram ao encontro do menino. E logo foram surpreendidos com o que viram. Era verdade o que os anjos disseram: o Salvador havia nascido. Não apenas os pastores visitaram Jesus, mas também aqueles que ficaram conhecidos como os Reis Magos: Gaspar, Melquior e Baltazar, que em outras palavras eram pessoas sábias, estudiosos de diversas áreas, conhecedores das ciências naturais, medicina, astronomia. Conta-se que esses sábios foram guiados pela luminosidade de uma bela estrela, a Estrela de Belém. Na verdade, um símbolo bem marcante da história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, que nada gostou da presença dos magos em Jerusalém à procura do Messias aguardado, pois temia perder o cargo de rei ao ouvir a notícia do nascimento de uma criança que seria coroada rei dos judeus. Sendo assim, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: "Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo." Mateus, capítulo 2, versículos 7, 8. Assim, os magos seguiram rumo a Belém. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sob o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra. Mateus, capítulo 2, versículos 9 a 11. Os magos foram orientados através de sonhos a não retornarem para junto de Herodes. Dessa forma, seguiram outro caminho. Pouco depois da partida dos magos, José também, em sonho, recebeu a visita do anjo do Senhor, dizendo-lhe: "Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14. Herodes, então, percebendo que havia sido enganado pelos magos, encheu-se de raiva, dando ordem para que matassem todos os meninos que haviam em Belém e em locais adjacentes que tivessem de 2 anos para baixo. Foram tempos extremamente difíceis. José ficou com Maria e Jesus no Egito até a morte de Herodes, quando um anjo, espírito de luz, em sonho, apareceu dizendo: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Mateus, capítulo 2, versículo 20. E assim foi feito. José, junto a Maria e Jesus, seguiram para Israel. Contudo, ao saber que quem governava a região era Arquelau, filho de Herodes, temeu, e através de um sonho foi orientado a retirar-se para a região da Galiléia, indo viver em Nazaré, e assim cumpriu-se o que havia sido dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus, capítulo 2, versículo 23. A história do nascimento de Jesus é linda e emocionante. Um dos primeiros pontos que devemos comentar é na profecia de Isaías, que dizia que a Virgem daria luz a um menino chamado Emmanuel. Bom, pessoal, Emmanuel significa Deus conosco e se refere a um nome profético do Cristo, ou seja, o que o nascimento do Mestre significou para os homens naquele momento. Deus conosco. Deus está conosco. Não estamos sozinhos. Diz respeito à missão de trazer o Evangelho de Deus para os homens, e é através do Evangelho que os homens poderão encontrar e sentir Deus. Já o nome Jesus se refere ao seu nome próprio e pessoal. O nascimento do Mestre nos traz muitas lições, como a da humildade, com o ato de Maria de colocá-lo em uma manjedoura após o nascimento, local ali onde os criadores dos animais depositam feno, para que eles possam se alimentar. Se a gente for mais a fundo ainda, podemos dizer que a manjedoura, ela traz uma ideia, ela remete à ideia de que Jesus é o alimento das almas. Além disso, podemos perceber também lições como a da resiliência por parte de Maria e José durante o percurso nada fácil até Belém ou o percurso até o Egito e assim por diante. A gente também consegue identificar a fé. Podemos perceber que eles eram pessoas detentoras de muita fé, crentes na providência divina. Não é à toa que ambos foram escolhidos para serem os pais de Jesus, A pureza de sentimentos e a devoção de Maria e a firmeza e dedicação de José. O nascimento de Jesus foi tão marcante que despertou a atenção de pastores que estavam ali próximos e fez com que os magos, maravilhados com a estrela de Belém, fossem ao seu encontro, levando alguns presentes. Eu dei uma pesquisada e, simbolicamente, o ouro representa autoridade sobre as coisas materiais, o incenso, autoridade sobre as coisas espirituais, e a mirra, poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre as questões materiais e espirituais. o bálsamo usado para aliviar o sofrimento do povo. Interessante, né? Também podemos observar a ocorrência de fenômenos mediúnicos, o aparecimento do anjo Gabriel a Maria, os sonhos, as intuições, eventos marcantes e extremamente necessários à chegada e permanência do Cristo na Terra. Temos então que o Natal é o momento em que é relembrado e comemorado o nascimento daquele que veio para ser o caminho, a verdade e a vida.
Quanta emoção, hein? Falar de Jesus é sempre maravilhoso. E essa narração que Bia fez do nascimento do Cristo foi emocionante. Notamos que desde sempre a mediunidade se fazia presente. Essa conexão com o mundo espiritual era muito forte e de muita certeza e entrega, um grande exemplo para todos nós. As virtudes apresentadas também são de uma força imensa, a humildade, a resignação, a fé. Isso nos faz refletir e querer adquiri-las, já que a forma de agir de Maria e José ajudaram e muito no decorrer dos fatos. A história do nascimento de Jesus é inspiradora. Que nós nos lembremos sempre que Ele continua vivo e torcendo por cada um de nós.
Quando falamos em Natal, surgem temas como o Espírito de Natal e o que ele de fato representa. O Espírito de Natal nos traz a revivência, a prática dos ensinos do Cristo em cada uma das nossas ações. Dessa forma, não é preciso, gente, esperarmos o ano todo para comemorá-lo. Todo dia pode ser e deve ser dia de Natal, porque Jesus vive e renasce em nossos corações todas as vezes que nós ouvimos e seguimos os seus ensinamentos e nos atemos ao Evangelho de Deus, o Pai Maior, o Pai Celeste. Cristo vive todas as vezes que oramos, todas as vezes que perdoamos, que somos tolerantes, que somos empáticos, que somos caridosos, enfim, todas as vezes que amamos. E sabendo disso, entendemos cada vez mais o verdadeiro significado do Natal. É o nascimento do Mestre, daquele que veio para nos revelar a verdade, nos guiar pelo caminho e nos ajudar a entender o que de fato é a vida. É o nosso renascimento toda vez que praticamos os dizeres de Jesus, todas as vezes que o aceitamos como modelo e guia, todas as vezes que nos trabalhamos intimamente, preparando o solo do nosso coração, sendo semeadores do bem. É todos os dias lembrarmos que Deus é conosco e que jamais, jamais estaremos sozinhos.
Bom, é interessante o quanto nosso coração se amolece mais nessa época do ano, não é? Parece que somos tocados pela energia maravilhosa do Natal, por essa energia da chegada do Mestre. E ficamos mais dispostos a ajudar, a praticar a caridade, a perdoar, a abraçar, etc. E isso é lindo. Porém, devemos lembrar do Cristo diariamente, senti-lo pertinho de nós, nos auxiliando, nos abraçando e nos incentivando a sermos homens e mulheres de bem. Como Bia trouxe, o Cristo vive todas as vezes que praticamos seus ensinos e seguimos no caminho do bem. Desta forma, as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Emmanuel, do livro Coletânea do Além, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier.
Bom, pessoal, já estamos nos encaminhando para finalizar mais um NesbiCast. E esse episódio foi mais do que especial para nós. Esperamos que para vocês também. Desejamos um Natal de muita luz e muito amor para todos os ouvintes e todas as pessoas que participaram e contribuíram para que o NesbiCast continuasse.
Fiquemos agora com uma mensagem de esperança e de agradecimento deixada por Alana Duque, coordenadora do Projeto CMA.
Olá, sou Alana Duque, venho representando a equipe do Projeto CMA. Depois de lindas palavras sobre o nosso querido Mestre Jesus, gostaria de agradecer imensamente a todos os ouvintes e todos que fizeram e fazem esse NesbiCast acontecer, em especial a todos os convidados, que tem vários lugarzinhos do Brasil, e também convidados do nosso querido Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Que possamos, juntos com a espiritualidade amiga, dar continuidade a esse projeto em 2021. Estamos finalizando mais um ano. E que ano! Acho que ninguém vai esquecer desse 2020. Foi um ano de perdas, de sofrimentos, de sentimentos à flor da pele, de tentar compreender de onde vem tanta insegurança. Foi um ano onde tiramos, obrigatoriamente, mais tempo para a família, mais tempo para nós mesmos, mais tempo dentro do nosso lar. Será que aprendemos? Será que conseguimos tirar disso tudo as nossas lições necessárias? O medo, a insegurança faz parte do processo. Lembre-se, tenha fé. Existe um trecho de poesia de Maria de Dolores, psicografada por Chico, que é assim: alma irmã, tolera e aceita a aprovação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Temos paciência e fé, pois a nossa caminhada só está começando. Deus está convosco e nos enviou um pastor chamado Jesus Cristo. E nesse dia podemos lembrar de todos nossos aprendizados e encerramos esse ano com amor no coração, com amor de mudança, para que possamos ser melhores nessa caminhada. Nós, do NesbiCast, vinculado ao Projeto CMA, estamos com você, juntos, para que 2021 seja um ano de luz para todos nós. Muito obrigada!
Que linda mensagem de esperança, não é mesmo? Gostaríamos de agradecer a Alana, a todos da equipe CMA, a todos do Digi, que tem nos apoiado bastante. E desejamos que façamos o Natal todos os dias em nossos corações. Um feliz ano novo para todos e o NesbiCast retorna no ano de 2021. Obrigada por tudo.